A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 91-3. O Filho Legalista. Lucas 15 é o nosso texto. E voltando à história que Jesus contou, a parábola que começa no versículo 11 e termina no final do capítulo. Os versículos 11 a 32, provavelmente a mais familiar das histórias de Jesus. É a história do filho pródigo. Todo mundo sabe um pouco sobre essa história, mas realmente não é a história do filho pródigo, é apenas um terço dela. É sobre um filho pródigo, um pai amoroso e um filho muito obediente. Um filho mais novo que vive abertamente na maldade e na imoralidade. E desconsidera todo pensamento convencional, todos os padrões morais, fazendo apenas o que quer, quando quer, do jeito que quer e sofre as consequências. É também sobre um filho mais velho, aparentemente muito devoto ao pai, fica em casa, faz tudo o que deveria fazer, faz da maneira que seu pai quer que ele faça, encaixa-se nas expectativas convencionais da comunidade religiosa ao seu redor, executa admiravelmente. Um seria classicamente o filho mau e o outro seria o filho bom. E no meio, tocando profundamente as duas vidas, está esta figura incrível do pai amoroso. Agora, é importante entender esta história, e estamos dizendo isso a você para entender que essas duas eram altamente sensíveis à ideia de honra e vergonha. Você fazia tudo em sua vida, basicamente, para sustentar sua própria honra ou alcançar sua própria honra, porque é isso que era tão importante. Era muito, muito importante ser uma pessoa honrada. Era um sistema de justiça de obras. Você conquistava seu caminho para o favor de Deus por ser bom, ser religioso, ser moral, seguir o padrão, andar na linha e conformar tudo o que você era e fazia de acordo com o padrão de comportamento na comunidade. Era muito importante manter sua honra dessa maneira, que fosse respeitável e honrado, e que não tivesse feito nada para se envergonhar. Os fariseus, que se julgavam honoráveis, eram os líderes da religião judaica. Eles acreditavam que eram os arquitetos do que era a honra e também eram os definidores do que era a vergonha. Eles concluíram que Jesus era um falso Messias vergonhoso, que ele era, de fato, não de Deus, mas de Satanás. Eles disseram o pior sobre ele, que poderia ser dito. Eles disseram, o que ele faz pelo poder de Satanás. E como prova disso, eles disseram, olhe para o tipo de pessoa com que ele anda por aí. Vemos no início do capítulo 15, outra ocasião em que todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Ele atraía o pior remanescente ou elemento da sociedade, os párias, os rejeitados, a escória, os ninguéms, os desalmados, aqueles que haviam sido excomungados da sinagoga, socialmente intocáveis, pessoas de quem os fariseus não iriam se aproximar, para que sua suposta pureza não fosse de algum modo poluída. De fato, essa foi a crítica deles sobre Jesus no versículo 2, não foi? Esse homem recebe pecadores e come com eles. Qualquer um que socialize com os pecadores confirma que pertence a esse grupo. E assim como eles são de Satanás, assim ele deve ser de Satanás. Bem, Jesus precisa se defender. ele precisa se defender de que não é de Satanás, ele é de Deus. E assim ele está contando a eles três histórias para demonstrar isso. Ele está entre eles porque eles se perderam como a ovelha que o pastor teve de ir e encontrar. Ele está entre eles porque eles se perderam como a moeda que a mulher teve de ir e encontrar. Ele está entre eles porque eles estão perdidos como o filho pródigo, pecador que o pai recebe e abraça porque ele estava perdido e agora ele é encontrado. Eles não entendem o coração de Deus? Não. Eles não entendem. Eles não entendem que a alegria do céu não está nos pecadores justos, que pensam que não precisam de arrependimento? Eles não entendem que a alegria de Deus é encontrada na salvação dos pecadores? Quão longe estão de Deus? Eles não conhecem a Deus. Esses fariseus e escribas que criticam e reprovam Jesus. E essas histórias têm como objetivo deixar isso claro. A terceira história é realmente a principal. E eu não entrarei nela toda. Vocês conhecem a história, mas tudo nela é vergonhoso, pois os fariseus se sentam e ouvem Jesus. Eles são a plateia contando a história. Ficam ali agitando a cabeça e revirando os olhos desde o início. É uma coisa escandalosa atrás da outra, que viola todas as suas sensibilidades convencionais. Primeiro, o filho mais novo faz um pedido vergonhoso. Ele pede sua propriedade agora. Bem, você não entrava nessa cultura até que seu pai morresse. Isso equivale a dizer, você está no meu caminho. Eu queria que você estivesse morto. Como você não está morto, haja como se estivesse. Dê-me o que é meu. Vergonhoso, impensável naquela cultura de alta honra, dentre todas as pessoas, para um pai de uma família. E então o pai age de maneira vergonhosa com uma resposta vergonhosa. Ele dá o que o filho pede. Que pai faria isso? Um pai deveria dar um tapa na cara dele, puni-lo e dizer-lhe: absolutamente não, não serei tão desonrado. Mas um pedido vergonhoso é seguido por uma resposta vergonhosa. O pai dá o que ele quer. Esse é o pedido do pecador de ser o mais livre possível de Deus, tão livre quanto ele deseja para satisfazer seus desejos e concupiscências. E você sabe de uma coisa? Deus concede ao pecador exatamente essa liberdade. Você pode levar seu pecado até onde quiser. Você pode levá-lo tão fundo quanto quiser, tão alto e largo quanto desejar. Você pode entrar em todos os cantos e esquinas que escolher. Você tem essa liberdade. E assim o pai faz. O pedido vergonhoso e a resposta vergonhosa são seguidos por uma rebelião vergonhosa. Conhecemos a história nos versículos 13 a 16. O filho vai para um país distante, deixa Israel, por assim dizer, entra em uma terra gentia, proibida, imunda, impura, que um judeu que voltava sacudia a sujeira dos gentios de suas roupas, para que não a trouxesse para a terra de Israel. Ele acaba tentando comer a comida de porcos, o animal imundo, trabalhando para um gentio sem remuneração, mas apenas o direito de lutar com os porcos pelas vagens de alfarroba que eles estão comendo. É uma rebelião que atinge o fundo do poço. Ele desperdiça seus recursos envolvendo-se com prostitutas e quaisquer outras coisas inúteis que ele possa fazer. Gasta completamente a fortuna que seu pai lhe deu, que havia transformado em dinheiro o mais rápido possível em uma liquidação, e agora ele conseguiu seu dinheiro. Ele o desperdiça e fica sem. E então uma fome chega, e ele não tem recursos, e acaba com os porcos. A rebelião vergonhosa é seguida por um arrependimento vergonhoso, legítimo. Ele se sente mal, nos versículos 17 e 19. Ele diz, olha, não tenho para onde me voltar. Eu vou morrer. Estou com fome. Meu pai paga as pessoas que trabalham e são diaristas. Ele as paga mais do que precisam. Isso significa que ele é do tipo generoso, é um bom homem. E eu conheço meu pai, e sei que ele é compassivo, e sei que me ama, e sei que se eu voltar, ele estará disposto a me aceitar em alguns termos. Assim ele diz: voltarei, versículo 18, a meu pai, e eu direi: Pai, pequei contra o céu, que é outra maneira de dizer: meus pecados estão tão altos quanto o céu. Essa é uma confissão completa, não retém nada. E eu estou lhe dizendo que pequei tão alto quanto o céu, você sabe disso. Eu fiz isso diante de sua face. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Este é o material do verdadeiro arrependimento. Ele cai em si, avalia seu pecado, avalia para onde ele o levou, avalia que ele não tem nenhum recurso dentro de si para modificá-lo. Eu vou voltar. Eu confio no meu pai. Ele vai me aceitar em alguns termos. Oferecerei trabalho para ele como contratado, não como um empregado doméstico. Isso seria demais. Não como um filho. Isso seria demais. Eu não sou digno disso. Mas ganharei meu salário diário. A pessoa mais baixa na escala socioeconômica, essa era a visão judaica do arrependimento. A salvação no sistema legalista do judaísmo e em qualquer outro sistema legalista no mundo e em todas as religiões é uma forma de salvação pelas obras, exceto o verdadeiro cristianismo. São todas a mesma coisa. Pessoas boas vão para o céu, pessoas religiosas que fazem coisas boas. Se você as fizer por tempo suficiente e bem o suficiente, será assim que você chegará a Deus. E ele tinha esse tipo de pensamento convencional na história. Jesus faz dele um judeu sujeito ao pensamento judaico. Por isso o jovem diz: eu vou voltar para trás e trabalhar pelo favor de meu pai. Eu vou trabalhar pela minha salvação. Eu vou fazer o que for preciso, pelo tempo que for necessário, para voltar para a casa de meu pai, para seus tesouros e para o céu. E então ele volta. Agora lembre-se, os fariseus estão ouvindo tudo isso e estão dizendo: essa coisa toda é uma grande história de vergonha. Um pedido vergonhoso, uma resposta vergonhosa, uma rebelião vergonhosa, um arrependimento vergonhoso. Ele vai voltar. Ah, agora o pai fará algo honroso, mas o pai dá uma recepção vergonhosa ao filho. Incrível! Versículo 20. Ele se levanta, vai até o pai. Ele chega com roupas fedorentas que cheiram a porco. Ele não tem nada. Ele está pobre, absolutamente falido, absolutamente um nada. Seu pai o vê muito longe, o que indica que o pai realmente o esperava. Estava esperando por ele, sofrendo em silêncio durante sua ausência, amando-o mesmo quando ele estava fora. O pai o vê, sente compaixão por ele e corre. Ele corre pela cidade, o que um nobre do Oriente Médio não faz. Esse é um comportamento vergonhoso e inaceitável. Primeiro, você não mostra suas pernas em público, e nós entramos nisso em detalhes. Mas ele corre e atravessa a cidade para chegar ao garoto, antes que este chegue à cidade. Porque quando ele chegar na cidade, toda a comunidade vai demonstrar desprezo, desdenho e zombaria. Porque isso é o que eles deveriam fazer. Isso faz parte de sua penalidade pela maneira como ele se comportou em relação ao pai. O pai sente a vergonha que deveria pertencer ao filho. Ele faz uma coisa escandalosa e vergonhosa. Corre pela cidade antes que o filho chegue lá. Salva-o da vergonha. Joga os braços em volta dele, beija-o por toda a cabeça, o que equivale a dizer: você é um filho que eu o recebo como um filho. Tudo está perdoado, tudo é passado. Confiar em mim e vir, arrependendo-se do seu pecado, é tudo que peço. E tudo que pode sair da boca do rapaz, no versículo 21, é: pequei contra o céu e aos seus olhos. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ele deixa de lado o fato de ser seu contratado, porque isso é irrelevante agora. Ele foi reconciliado. E aqui está a glória da salvação, pessoal. Deus perdoa aquele que pede e aquele que se arrepende sem qualquer obra, sem nada para recomendá-lo, em seus trapos imundos, podres e fedorentos. como um mendigo que não possui nada e que não pode ganhar nada. Esta é a salvação graciosa. E a recepção vergonhosa se transforma em uma reconciliação vergonhosa, no versículo 22. O pai não apenas o leva de volta como filho, mas ele lhe dá todos os privilégios. Traga a melhor túnica, coloque um anel na mão, sandálias nos pés. O que é a túnica? Honra. Essa é a peça de roupa mais importante da família pertencente ao pai, usada pelo pai nos eventos de maior prestígio que a família já realizou ou esteve envolvida. Dê a ele toda a honra da família possível. Depois pegue o anel de sinete que você usava para carimbar documentos oficiais, o que lhe dá liberdade para agir e com autoridade em nome da família, com todos os recursos da família. E depois coloque os sapatos nos seus pés. Os servos ficavam descalços, os homens contratados ficavam descalços. Mas mestres, governantes e filhos usavam sapatos. Dê a ele uma filiação completa. Dê a ele todo o poder dessa filiação, autoridade e honra. Esta é uma imagem da salvação. Quando o pecador chega à falência com absolutamente nada, lançando-se sob a misericórdia de seu pai e diz: "Eu perdi tudo, meu pecado é tão alto quanto o céu. Pequei contra Deus, eu pequei contra você, eu não posso lhe oferecer nada. Estou disposto a trabalhar." Então o pai o abraça em amor e diz: "Você não precisa trabalhar. Dou-lhe plena filiação com todos os direitos e privilégios, todas as honras, todas as autoridades. Essa é a salvação." Por que o pai faz isso? Porque isso lhe dá alegria. No versículo 23, o que os fariseus veriam é uma celebração vergonhosa. "Traga o bezerro engordado, mate-o, vamos comê-lo, comer e ficar felizes." A alegria do pai, a alegria do Pai Celestial, é encontrada no pecador que volta para casa, se arrepende e é perdoado. Essa é a alegria de Deus. O versículo 24 diz: "Este meu filho estava morto. Você se lembra que eu lhe disse que quando ele foi embora, fizeram um funeral para ele? Ele estava fora da família, mas ele voltou à vida. Ele estava perdido. Ele foi encontrado e eles começaram a se divertir." Agora chegamos ao versículo 25, e há mais três coisas vergonhosas aqui: uma reação vergonhosa, uma resposta vergonhosa e uma resolução vergonhosa. Estas envolvem o filho mais velho. A reação vergonhosa, versículo 25: "Seu filho mais velho estava no campo, quando ele chegou e se aproximou da casa. Ele ouviu música e dança. Convocado um dos servos, começou a perguntar que essas coisas poderiam ser. Respondeu-lhe este: 'Chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.' E encontramos o irmão mais velho." Agora, a maioria das pessoas diz sobre o filho mais velho: "Ah, sim, ele era cristão. Sim, ele era o crente que estava em casa fazendo o que deveria." Isso não é verdade. Não, isso não é verdade. O filho mais velho, fascinante o que Jesus faz aqui. O filho mais velho, agora, você precisa entender, ele representa os fariseus e os escribas, os legalistas. Você está sentado lá, ouvindo a história. Tudo o que todo mundo fez até agora é vergonhoso, tudo. Você está apenas esperando alguém fazer o que você considera a coisa certa. Agora aqui vem alguém que fará algo que os fariseus pensam ser a coisa honrosa a fazer. Este é o nosso rapaz. Este é o nosso cara. Versículo 25. A propósito, ao encontrá-lo, eles se encontram a si mesmos. Esse é o cara deles. São eles. Seu filho mais velho estava no campo. Agora, ele está no campo trabalhando naquele dia, tanto quanto os proprietários de terras, sentados sob a sombra de uma árvore, certificando-se de que todos os outros façam o que precisam. Supervisionar é o que eles fazem. De fato, os nobres no Oriente Médio geralmente não trabalhavam. Isso estava, de alguma forma, abaixo da dignidade deles em um certo ponto. Mas, de qualquer maneira, ele estava no campo. O que me impressiona é que o pai não contou nada a ele. O pai certamente não estava procurando por ele. O pai não enviou um mensageiro para o campo onde quer que ele estivesse e avisou: "Ei, ei, seu irmão voltou e nós vamos dar uma festa. Entre, cumprimente seu irmão, abrace seu irmão, alegre-se comigo e me ajude a organizar essa festa." Porque veja, ele era o principal organizador de festas da família. Esse era o trabalho do filho primogênito. Ele tinha a responsabilidade de realizar todos os eventos da família, particularmente aqueles que foram projetados para serem uma homenagem à família. E a festa era em homenagem à família, não tanto pelo filho que voltou, mas pelo pai que o levou de volta e o reconciliou. E toda a vila se junta para homenagear um pai tão amoroso, gracioso, misericordioso, perdoador e reconciliador. Mas ninguém se deu ao trabalho de contar a ele. O pai não vai a ele. Por que não? Você não ouve a história dizer: "Por que alguém não o pegou e o trouxe de volta?" A resposta é que ele não tem nenhum relacionamento com o pai. O pai sabe que ele não tem nenhum interesse em seu irmão. Ele provou isso no início da história, quando não tentou impedir seu irmão de fazer o que era terrível. Ele não tinha interesse em seu pai. Ele provou isso ao não intervir entre seu irmão e seu pai, para impedi-lo de um ato tão desonroso em relação a seu pai. De fato, ele aceitou com prazer sua parte da herança, nunca defendendo a honra de seu pai. Ele não tem nenhum relacionamento com ninguém da família. Estar no campo é uma espécie de metáfora de onde ele estava em termos dessa família. O filho mais novo estava em um país distante. Esse cara está em um campo distante, mas o simbolismo é que eles estão afastados do pai. Ambos voltam para casa, mas com recepções muito diferentes. Então ele está fora, no campo. O dia termina. O texto diz que ele veio e se aproximou da casa. E desde que ele não tinha ouvido qualquer coisa até aquele momento, deve ter sido uma indicação de que ele era uma propriedade bastante grande. Esse pai tem uma grande propriedade onde você pode estar longe o suficiente para nem saber quando uma grande festa envolvendo centenas de pessoas acontece em sua casa, o que é uma maneira de indicar a grandeza do reino de Deus. Mas ele volta e se aproxima da casa. E Jesus diz: "Ele ouviu a música e dança." Então, novamente, tudo até agora foi vergonhoso. Tudo contra o que todos acreditam estar certo. Eles são atraídos para a história e fazem julgamentos críticos o tempo todo. Jesus era um mestre nisso. Ele atraiu seu público diretamente para a história. Eles tiveram de fazer julgamentos éticos o tempo todo. História simples, elementos éticos e compreensíveis da história. Eles se sentam na posição de fazer julgamentos éticos. Lá estão eles, os especialistas em honra e vergonha, tendo sido surpreendidos, chocados e indignados com a conduta de todos. Estão prestes a encontrar alguém de quem gostem e que acaba por serem eles. Muito bem, muito bem. Eles não entendem nada da graça divina. Eles se ressentem da graça divina. Eles não entendem o coração amoroso de Deus. Eles não entendem sua misericórdia, ternura, compaixão, perdão e desejo de reconciliar-se com os pecadores. Eles não sabem nada disso. É por isso que eles não entendem porque Jesus, Deus em carne humana, passa seu tempo com os pecadores. O irmão mais velho é o cara que faz sentido para eles. Eles se ressentem do filho ímpio. Eles o veem como o oposto de si mesmos e pensam que o pai é uma espécie de tolo por se envergonhar da maneira como trata esse filho pecador. Mas, finalmente, eles têm alguém com quem podem se identificar, alguém que sabe o que é honra. E ele chega e se aproxima da casa, não tendo sido incluído em nada. O pai sabe disso. Ele sabe que este filho não tem interesse nele. Sabe que ele não se preocupa com sua alegria. sabe que ele não se importa com seu irmão mais novo. Ele sabe disso. Ele não ama o pai, não deseja honrar o pai, não respeita o pai, não se interessa pelo que agrada ao pai. Ele não tem compaixão do coração de luto de seu pai pelo filho rebelde. Ele não se importa com seu irmão. Ele é um fariseu, ele é um fariseu. Ele finge ficar na casa do pai, ser obediente, fazer o que o pai diz, andar por aí, conseguir o que quer, obter aprovação e afirmação, riqueza, terra e prestígio comunitário. Ele quer parecer religioso. Por fora, ele defende todos os modos convencionais de honra externa. Então ele vem e ouve a música e a dança, os sinfonias e coros, dos quais obtemos sinfonia e coro. É uma festa, a música, e naqueles dias os homens dançavam em círculo, apenas os homens, e havia palmas e cantavam. Havia instrumentos incluídos na música. De fato, sinfonias é originalmente um tubo duplo, mas também, em algumas traduções para o árabe, é usado para se referir a vozes juntas. Então, vozes, instrumentos, dança, tudo está acontecendo. É uma celebração. O bezerro engordado foi morto. O que eles fizeram não foi fatiá-lo, mas cortaram-no em pedaços de carne e o cozeram em pedaços nos fornos de pão. E eles começariam a festa de uma maneira muito imprecisa. A vida não estava tão perto do relógio como é hoje. O dia acabou, o trabalho acabou, o anúncio sairia. Venha, eles estão matando o bezerro que foi engordado, o filho está em casa. E as pessoas começariam a vir. Quando eles chegavam, eles vinham e comiam, e a carne continuava sendo cozida, e estaria cozinhando continuamente por horas. E o canto e a comemoração continuavam noite adentro, quando o fluxo e refluxo dessa maravilhosa celebração acontecia. Bem, a festa já está acontecendo. O local já está cheio quando o filho mais velho chega. E novamente uma indicação de que ele provavelmente percorreu um longo caminho, indicando a grandeza da propriedade do pai. Ele está atordoado. Ele está chocado, ele está surpreso, ele está confuso. Mas, principalmente, ele está desconfiado, porque os legalistas sempre desconfiam, principalmente de pessoas alegres. E, a propósito, algo tão grande não foi planejado em um dia. Isso foi planejado por meses e meses, e meses de preparação. E não com ele como centro disso. Afinal, ele é o dono da terra, porque a propriedade já foi dividida. Embora ele não se apodere de sua parte até a morte de seu pai, isso já lhe foi atribuído. Estes são os recursos dele. Este é, então, o bezerro dele. E todo o resto do que está acontecendo está usando as coisas que, na verdade, pertencem a ele. E ele nem sequer foi consultado. Aqui está o maior evento que a vila já conheceu, o maior evento que a família já ofereceu. E ele nem sabe nada sobre isso. Não sabe que isso está acontecendo até que ele apareça. Este também é outro ato ultrajante da parte do pai, que apenas continua fazendo coisas vergonhosas na mente dos fariseus. É um insulto. E então ele chega. E quando ele se aproximou da casa, ele ouviu música e dança. E então o texto deveria dizer: e ele correu para o pai e disse: pai, o que é toda essa alegria? Mas ele não faz isso. Se ele amasse o pai, teria entrado correndo na casa e perguntado: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E seu pai teria dito: seu irmão está em casa. E ele teria abraçado seu pai e se alegrado com lágrimas, porque sabia que seu pai amava seu irmão. Ele sabia que isso doía em seu coração desde que ele se foi. E ele sabia que seu pai tinha saído para procurá-lo dia após dia, apesar de não saber que estava de volta. Ninguém havia dito a ele ainda: o que quer que tenha feito seu pai se alegrar, o faria se alegrar. Se ele amasse o pai. Mas ele não tem amor pelo pai. Ele tem amor por si mesmo. É tudo sobre ele, sua propriedade, sua reputação e seu prestígio. Assim, no versículo 26 diz: ele chamou um dos servos. Servo, na verdade, é pai-dom, aqui, e vem de pais, no grego, que significa um jovem rapaz. Todos os empregados da família estariam lá dentro. Eles cuidariam de todos os convidados. Como eu disse, de 100 a 200 convidados não seriam incomuns para comer um bezerro gordo. Nem todo mundo comia um pedaço enorme de meio quilo. De fato, eles não comiam muita carne, exceto em ocasiões especiais, e depois não muito. Mas do lado de fora havia rapazes, e isso nos fala de um pouco sobre essa cultura do Oriente Médio. Os adultos estariam todos dentro, todos estariam na casa, no pátio da casa, essa grande comemoração em algum momento. E nas margens haveria as crianças, mas era uma espécie de perímetro dos celebradores, você sabe, os participantes marginais. Os garotos se divertiam nas beiradas, porque esse é um grande evento. E este seria o primeiro grupo que ele conheceria ao entrar. E os primeiros que ele encontra, depois de ouvir tudo isso, são esses rapazes. Então, versículo 26, ele começou a perguntar o que era aquilo. Isso é chocante, mas afinal, o que é isto? Vou trabalhar. É um dia como qualquer outro. Vou lá para me sentar debaixo da árvore e garantir que todos façam o que devem fazer. Eu entro e encontro. Tem a maior festa de todos os tempos. O que está acontecendo? E por que não fui consultado? E como é que eu não sei sobre isso? E ele disse, versículo 27, seu irmão chegou. Isso deveria ter enchido seu coração de alegria. Isso deveria ter sido suficiente para que depois disso ele se apressasse, porque sabia como a vida de seu irmão havia começado quando ele partiu. Ele deve ter ficado tão ansioso e animado para descobrir como aquilo tudo havia acabado. Ele sabia que o coração de seu pai ficou arrasado quando seu irmão foi embora. Ele sabia como o pai o procurava regularmente e ansiava por ele. Se ele amasse seu pai naquele momento, ele teria entrado imediatamente, mas realmente era seu medo de que seu irmão voltasse. Chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Seus piores medos, seu irmão voltou, e seu pai o quê? Recebeu. Essa conduta ultrajante é mais do que esse irmão mais velho pode suportar. Veja a frase, são e salvo. Isso é engraçado, não é mesmo? Uma expressão antiga que parece durar em nossas traduções modernas. Na verdade, é hugiaino no grego, do qual obtemos higiene, e basicamente significa totalidade, bem-estar. Mas na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra está quase sempre ligada a shalom, que significa o quê? Paz. Isso é tudo o que ele realmente está dizendo aqui. Não é que ele não esteja machucado fisicamente. Não se limita a isso. Ele o recebeu de volta em paz. Isso não é apenas boa saúde. Isso é shalom. É a paz de uma reconciliação completa entre pai e filho. Não é o filho que voltou e o pai disse para se sentar na periferia da cidade por uma semana e pensar no que fez até ganhar o direito de conversar com o pai e assim dar a ele as coisas que precisava para recuperar sua reconciliação. Não foi assim. O pai o recebeu e o recebeu em shalom. Ele fez as pazes, shalom para sempre. É por isso que há uma festa. Não haveria festa se ele voltasse e tivesse de trabalhar pelos próximos 20 anos. Esse é o pior cenário possível, porque agora o pai está usando seus recursos nessa festa. O filho já esgotou todo o tesouro da família, pegando sua metade, vendendo barato e saindo, o que significava que tudo aquilo não poderia aumentar para que o filho mais velho, quando o pai morresse, tivesse mais. Agora ele voltou para esgotar mais recursos de nossa família. E o pai tolo está usando esses recursos com ele. O filho é convidado favorito no banquete, mas o banquete é realmente uma homenagem ao pai. A cidade está lá para celebrar um pai que é misericordioso, gracioso, gentil, amoroso e reconciliador. Veja bem, Essa é a imagem da alegria do céu. E um legalista que pensa que você faz por merecer o seu caminho para o céu não entende que a alegria de Deus é encontrada em justificar os ímpios, que a alegria de Deus é encontrada em perdoar o pecador que está falido e não tem nada. Os piores medos do filho mais velho se tornaram realidade. O irmão dele está de volta. Seu pai o abraçou. Tudo isso é ultrajante. E pela primeira vez na história, os fariseus estão dizendo: sim, essa é exatamente a atitude certa. É exatamente o que ele deveria sentir. Ele deveria estar indignado. Estamos indignados. Toda essa história é simplesmente um ultraje após o outro. E assim ele não pode fazer parte de um evento vergonhoso. Seu filho se envergonhou sozinho. Seu pai se envergonhava continuamente. Ele reuniu toda a comunidade nessa vergonhosa celebração, e ele não fará parte disso. Versículo 28. Ele ficou zangado e não estava disposto a entrar. Claro que não. Rapaz, isso me lembra Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Você não tem como entrar nesse reino, porque sua compreensão da salvação é muito distorcida. Essa talvez tenha sido a acusação mais significativa na diatribe de Mateus 23 contra eles, que eles não entravam no reino e não conduziam ninguém para lá. Mais tarde, no mesmo capítulo, ele disse: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os hipócritas são todos pecadores por dentro, porque a hipocrisia não tem como restringir a carne internamente. É claro que ele não iria entrar. Ele odiava a ideia da graça. Ele se ressentiu dessa misericórdia e dessa reconciliação instantânea. E ele diz tudo isso como veremos. Mas antes de ouvirmos o discurso dele, deixe-me ajudá-lo a definir esse tipo de pecador. Agostinho disse: o livre-arbítrio, sem a graça, tem o poder de fazer nada além de pecar. O livre-arbítrio, sem a graça, tem o poder de fazer nada além de pecar. E há muito tempo ele estava certo, e isso ainda é verdade. Como eu disse, o pecador pode escolher sua categoria, mas ele não pode escolher outra coisa senão o pecado. Agora, deixe-me seguir isso um pouco. E isso é apenas para lhe dar uma pequena nota de rodapé histórica. Esse é o tipo de pensamento que colocou Martinho Lutero na direção certa. Nos últimos dias, li um tratamento de suas várias ênfases teológicas, e ele apontou novamente para esse elemento muito importante. Ele veio com essa gloriosa verdade que todos nós sabemos ser o coração substancial do Evangelho. Salvação somente pela graça, somente pela fé. A grande doutrina da substituição imputava a justiça e tudo o que havia sido perdido na Idade das Trevas. Mas o que levou a isso foi a compreensão da incapacidade das obras de fazer qualquer coisa. Deixe-me ajudá-lo a entender isso. As obras podem parecer boas, elas podem parecer boas, e elas podem estar em um nível humano bom. Ou seja, elas ajudam as pessoas, elas são gentis, elas aliviam o sofrimento das pessoas, elas são caridosas, elas são filantrópicas, tanto faz. Mas elas são realmente pecaminosas quando são praticadas pelos não regenerados, porque lhes falta a pureza e a verdadeira motivação, que é a glória de Deus. E tudo que não é feito para a glória de Deus é feito para a glória do homem. E esse é o pecado de todos os pecados. Elas são realmente expressões do orgulho humano. Ficamos felizes por elas porque são melhores do que outros tipos de expressões de orgulho humano. Apreciamos o que chamamos de leite da bondade humana, mas é realmente uma forma de expressão pecaminosa feita para o bem-estar do pecador. E como tal, as boas obras, especialmente quando elas proliferam na vida de uma pessoa não regenerada, tendem a estratificar o engano. de modo que a pessoa, em vez de se ver infeliz, começa a se convencer por sua bondade de que é muito melhor do que ela é. Portanto, qualquer um que pense que por suas obras, boas obras, de alguma forma está fazendo o que é meritório e recebendo favor de Deus, está apenas tornando o engano cada vez mais enraizado em seu coração. E camadas de boas obras tornam mais difícil conseguir ver a realidade. As obras dos pecadores podem não ser todas crimes, mas não são isentas de pecaminosidade, porque são feitas por motivos e ganhos pessoais e egoístas. Elas trazem honra ao homem. Elas produzem autossatisfação. Elas produzem orgulho e uma sensação de bem-estar, que enganam o pecador e aumentam o pecado, porque ele se orgulha. E o orgulho está na cabeça de todos os pecados. E por isso, ao fazermos o bem à parte de Deus, à parte da graça, estamos acrescentando ao nosso orgulho, que é compor nossa pecaminosidade, no ponto mais devastador. E então, quando você acrescenta que não é suficiente, você acrescenta o próximo elemento. E é o seguinte, que se você pensa que ao fazer aquelas boas ações está obtendo a salvação, agora adicionou outro pecado ao seu orgulho. Você adicionou o pecado de um mal entendido da revelação de Deus e do Evangelho. Você adicionou a mentira condenável de um sistema de justiça pelas obras ao seu orgulho. Isso já é ruim o suficiente. Vamos olhar para os três novamente, fazer obras que você acha que são obras, mas elas não são, porque elas são para você. E depois acrescente que você prolifera essas obras que constroem seu senso de orgulho, bem-estar e sentimento de satisfação pessoal, o que aumenta o seu orgulho, o que piora ainda mais o pecado. Mas acrescente a isso a ilusão de que, de alguma forma, você está ganhando graça com Deus. E você adicionou o pecado final, que, de alguma forma, pode ganhar sua salvação. E quanto mais você segue esse caminho, e quanto mais faz isso, mais cego se torna. E é por isso que Jesus disse aos fariseus, eles são o quê? Líderes cegos de cegos. Por fora são pintados de branco, por dentro estão imundos. É o que acontece com pessoas extremamente religiosas. Então você vê pessoas más, extremamente devassas na história, e pessoas extremamente religiosas na história. E o ponto não é que todo mundo seja um desses extremos. O ponto é que Deus abre seu amor compassivo, perdoador e reconciliador àqueles que estão nesses extremos e a todos os demais. E isso porque neste ponto, ao contar a história, o Senhor tem o Pai, que representa Deus nele, em Cristo, se humilhando misericordiosamente. É incrível. Ele diz no versículo 28, e seu pai saiu e procurava conciliá-lo. Aqui vemos Deus, o iniciador, novamente. Aqui vemos Deus em Cristo, buscador, assim como no caso do filho mais novo. O pai desceu de sua casa e correu para o centro da cidade para todos verem, com o desprezo e a vergonha do constrangimento de violar o comportamento convencional comum do público. E ele fez isso para abraçar o pecador e protegê-lo da vergonha. Aqui o pai sai do festival, sai e faz o que você nunca esperaria que Deus fizesse. Implora a um pecador. Implora a um hipócrita, mas é ele quem procura salvar os perdidos. Quando a informação, obviamente, sobre o filho mais velho chega ao pai, chega-lhe a notícia de que seu filho está do lado de fora e que ele não vai entrar. Ele agora sabe que tem seu segundo filho rebelde. E agora vamos descobrir como Deus se sente em relação aos hipócritas religiosos. O que eles esperariam era que o pai fosse absolutamente insultado por isso. É um insulto flagrante. É um desrespeito total à honra do pai, à alegria do pai, o bem-estar do irmão. Ele mostra não ter amor por nenhum deles. E a resposta tradicional do Oriente Médio seria pegar o filho e dar-lhe uma surra pública por tal desonra. Mas nada corre do jeito que você acha que vai acontecer nesta história. é apenas uma violação da honra percebida, outra após outra. Outra após outra, mas em vez de o pai ordenar que ele seja espancado e trancado em uma sala, em algum lugar, até que ele possa ser tratado, o pai desonrado e insultado sai e começa a implorar. Aqui ele aparece novamente em condescendência. Aqui ele aparece novamente em misericórdia. Aqui ele aparece novamente em compaixão, amor, humildade e bondade. Sai da festa, vem para fora, anda pela noite toda com todo mundo assistindo e o burburinho com certeza vai começar e eles sabem o que está acontecendo. Outro ato de amor generoso e gentil em relação a esse filho, da mesma maneira que ele correu para abraçar o filho mais novo. Ele sai com misericórdia e alcança o hipócrita da mesma maneira que alcançou o rebelde. Quero que você observe a palavra conciliar ali. Diz que ele procurava conciliá-lo. Paracaléu. É uma palavra muito, muito comum. Na verdade, é uma palavra que vem em forma de substantivo. O paracleto, que significa o Espírito Santo, aquele que vem ao lado. Conciliar é vir ao lado para conversar, vir ao lado de alguém. Ou seja, ele sai direto e vai para o lado de seu filho. E ele lhe implora e o chama para vir ao reino, à sua casa e à celebração. E esse filho com quem os fariseus e escribas estão tão claramente identificados deve ter feito com que se vissem face a face consigo mesmos e a total ignorância quanto ao pai que afirmavam que serviam. Eles estavam na casa, eles estavam por perto, eles eram os religiosos, eles eram os obedientes, eles eram os morais, mas não conheciam a Deus. Eles não conheciam o coração de Deus. Eles não tinham entendimento da alegria de Deus. Eles não tinham interesse na recuperação de pecadores perdidos. Eles se recusavam a honrar a Deus pela graça salvadora, que sempre foi a maneira que Deus salvava. Eles veem Jesus, de fato, como satânico. E como Jesus disse em João 5:23, se eles honrassem o Pai, eles me honrariam. Eles se recusaram a entrar. Mas aqui está essa maravilhosa graça compassiva de Deus alcançando esses hipócritas irados. E a resposta do filho mais velho, versículo 29, ele respondeu e disse a seu pai, há tantos anos, deixe-me parar por aí. Todo mundo respiraria ali. Ah, ou seja, até o pródigo voltou e disse, pai, pai, assim como ele havia dito, pai, no início, quando pediu sua propriedade, você não se dirige a seu pai há tantos anos, sem qualquer título, não há respeito. E então ele diz, por muitos anos venho servindo a você. Duleue, linguagem escrava, dulos. Por muitos anos eu fui seu escravo. Agora existe uma mentalidade legalista. Essa é uma postura sem ânimo, sem alegria. E o que isso indica é que no coração desse cara, ele via isso de modo horrível, que lhe custou muita persistência em todos esses anos e anos, arrastando sua escravidão para esse cara, para que quando ele finalmente morresse, ele pudesse receber o que queria. Ele não era diferente do filho mais novo. Ele queria o que queria. Ele só tinha uma maneira diferente de conseguir isso. Ele não teve a coragem de seu irmão mais novo. Ele não teve, você pode dizer, a ousadia, a determinação. Não, ele decidiu que o terreno seguro era ficar por ali e esperar até que o pai morresse. E depois se apossar. Aquilo não passava de apenas escravidão para ele. Amargo, ressentido, irritado por tantos anos. E ele empilha os descritivos. E então, se você deseja conhecer a autoimagem de um hipócrita, aqui está. Te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Uau! Agora, se essa não é a linguagem de um hipócrita, que se acha ao máximo, não sei o que é. Com quem isso se parece? Parece com o jovem governante rico, não é mesmo? Parece exatamente Mateus 19, Lucas 18, onde Jesus diz, aqui estão os mandamentos. E ele responde dizendo, eu guardei todos esses. Aqui está o orgulhoso hipócrita. Aqui está o cara que, porque ele fez o bem, está sob a ilusão de que ele é bom. Por ter feito o bem pela satisfação e pelo orgulho, ele enterrou a verdade sobre quem ele é lá no fundo. Como ele fez o bem pela satisfação e pelo orgulho, como uma maneira de obter a salvação, ele foi tão longe que ele não consegue mais tocá-la. Está completamente enterrada em seu subconsciente. E ele vive com a ilusão de nunca ter negligenciado uma ordem que seu pai lhe dera. Existe o incrível auto-engano de um hipócrita. Ele é perfeito, eu sou perfeito, o que significa dizer ao pai: e veja, amigo, você não é, eu sou perfeito, eu entendo o que é perfeição, entendo o que é a retidão perfeita e a justiça perfeita, e sei o que é a honra perfeita, e sei como você deve se comportar, e você está violando isso. Várias e muitas vezes você está violando isso. Você o trouxe de volta. Você correu. Você se expôs à vergonha. Você o protegeu da vergonha. Você o perdoou. Você o abraçou. Você o beijou. Você deu a ele uma filiação completa. Você lhe deu honra. Você deu a ele autoridade. Você lhe deu responsabilidade. Você oferece esta celebração massiva por um pecador absolutamente indigno. Eu sou perfeito e você não é. A propósito, é por isso que Paulo saiu matando cristãos, porque ele odiava a graça. É Paulo, em Filipenses 3, que diz: sem culpa, de acordo com a lei. É assim que vivo minha vida, sob a ilusão de que eu era absolutamente irrepreensível. E esses cristãos, com sua mensagem de graça, eram violadores da santa lei de Deus. E ele foi a todo lugar que podia, respirando ameaça, aprisionando e matando-os. Ele não ama o pai, ele não tem interesse no amor do pai, por seu irmão mais novo. Ele não deseja compartilhar da alegria de seu pai. Ele não tem alegria, ponto final, em nada. Mas ele ainda é perfeito e não precisa de arrependimento. O que você acha? Que ilustração clássica de um hipócrita, mentalidade de raiva, amarga e escrava. Fiz tudo isso para obter o que espero obter, mas ele se vê perfeito e não precisa de arrependimento. Quer saber de uma coisa? Ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento. Isso é hipocrisia clássica. O coração dele é miserável, o coração dele é mau, o coração dele está alienado, o coração dele é egoísta e ele está cego para a realidade espiritual. E novamente aqui estão os fariseus e os escribas, aqui está o pecador religioso no lar de Deus, na casa de Deus, se você quiser, fazendo uma demonstração pública de afeição por Deus, vestindo roupa clerical ou comparecendo a um certo tipo de ritual, certas atividades religiosas, moral na frente do público, externamente bom, externamente obedecendo à lei, guardando todas as regras, mas nenhum relacionamento com Deus, sem preocupação com a honra de Deus, sem alegria, nenhuma compreensão da graça. O filho ainda não terminou. Ele vai cavar suas garras mais profundamente em seu pai, a quem ele vê como pecador. Ele vê seu pai como um violador de padrões justos dos quais ele é a fonte. Ele diz o seguinte: eu nunca negligenciei uma ordem sua, e ainda assim você nunca me deu um cabrito para que eu possa me divertir com meus amigos. Eu fui trabalhador e não tenho nem mesmo um cabrito. Ele não faz nada por você e recebe o bezerro gordo. Isso não é justo. Isso não é equitativo. Isso não é correto. Você sabe o que o filho está realmente dizendo? Pai, eu não preciso pedir perdão a você. Eu não fiz nada, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você precisa me pedir perdão pelo que você fez. Esse é o ultraje da hipocrisia. Essa é a indignação do legalismo. Exige que Deus nos perdoe por uma violação do nosso entendimento. Ele acha que o pai precisa pedir perdão. E os fariseus vão se identificar com ele. Sim, ele está certo. Essa é a postura correta. A conduta do pai é ultrajante. O pai é o culpado. O pai é o bandido aqui. O filho é um cara mau. O filho número 1. Claro que ele é um cara mau, o filho mais novo. Mas o pai é realmente o pior. Ele violou completamente todos os padrões convencionais de respeito e honra. O filho se revela um pouco aqui. Ele diz, porque diz, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Meus amigos. Ele está acusando o pai de favoritismo. E de um favoritismo injusto. Mas ele também está revelando o fato de que, quando ele fizer uma festa, não incluirá seu irmão nem seu pai. Ele vive em um mundo completamente diferente. Ele tem um grupo completamente diferente de amigos. Ele está em casa, mas não tem nenhum relacionamento com a família. Todos os seus amigos estão fora da família. Ele festeja com quem pensa da maneira que ele pensa. Ele festeja com aqueles que não têm conexão com o pai. Ele não entende o amor, a compaixão, a bondade, a misericórdia, o perdão e a alegria do pai. Ele não tem comunhão com o pai. Ele está com raiva, ressentido, ciumento, invejoso, impenitente e ganancioso. Ele acha que trabalhou como escravo por tanto tempo e que conseguiu nada. E quando ele conseguir o que quer, não será uma celebração com a família, porque ele não tem nenhum relacionamento com eles. Seu pai não passa de um senhor de escravos. Ele vai dar uma festa com seus amigos. Tão clássico em sua descrição dos fariseus, que se associavam apenas entre si mesmos, como vimos em outros textos. Este é o momento em que o irmão mais velho deseja que o pai esteja morto. Ele provavelmente desejaria muito isso, se fosse uma pessoa real. Mas na história isso aparece. Eu não tive minha festa. Não tive ninguém matando um cabrito por mim para que eu pudesse fazer uma festa com meus amigos. Ele não se importa com seu pai. E agora seu pai está desperdiçando bens com esse outro filho, um filho perverso, que por sua própria confissão não é digno. Se o pai dele estivesse morto, tudo isso acabaria. Se seu pai estivesse morto, ele possuiria tudo e poderia começar a festa com seus próprios amigos. Tire o pai da cena e tudo está bem. Tudo está como deveria estar. Tudo está honrado novamente. Vamos voltar a um mundo honroso aqui. Nós temos de nos livrar de todas essas coisas vergonhosas. O versículo 30 continua com um ataque ao caráter, integridade e virtude de seu pai. Vindo, porém, esse teu filho, ele nem diz, meu irmão, tamanho desprezo. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Você não me dá um cabrito, mas mata o bezerro gordo para ele. Esse seu filho, uau! Você pode cortar esse desprezo com uma faca. Como ele sabia que o irmão tinha usado todo esse dinheiro com prostitutas? Porque Jesus disse que na história ele sabia. Apenas uma pequena percepção que nos diz mais sobre o comportamento do primeiro filho na história. E, é claro, os personagens que Jesus fabricou. E isso faz parte da história. Isso é para enfatizar novamente que esse homem viveu o mais baixo possível. Adicione isso a todo o resto do horror de seu comportamento. Algumas pessoas sugeriram que ele inventou isso apenas por desprezo, mas não há nada no texto que diga isso. Supomos que se Jesus o põe na boca, era um reflexo do que Jesus queria que soubéssemos sobre o comportamento do filho mais novo. Então aqui está algo justaposto a uma celebração que é bastante gritante. Você teve uma celebração com música e dança, e o filho mais novo, e o banquete, e isso é apenas um momento de alegria. E no escuro da noite, você tem esse ataque horrível acontecendo, e o irmão mais velho está atacando a virtude, a integridade, o caráter de seu pai. Tudo que ele manteve por todos esses anos explode para fora dele. Todo esse falso respeito e honra se foram. A fachada está à amostra. A cobertura caiu. E enquanto todos eles honram esse pai lá dentro, ele o está desprezando do lado de fora. Assim são os fariseus. eles se viam justos, eles se viam retos. Eles, portanto, sentaram-se no julgamento de Deus em Cristo e condenaram Jesus por sua misericórdia, compaixão, amor e evangelho da graça. E os fariseus viam esse irmão mais velho, sim, e diziam: a indignação dele é justa. Finalmente, na história, temos alguém que mantém a honra. Você sabe, em sua mente, um fariseu pensaria que o filho deveria estar morto. Se você gasta seu dinheiro com prostitutas, está morto. Em Deuteronômio 21, 18 a 21, você é apedrejado até a morte. Ele deveria estar morto. Em vez de morto, olhe para a festa. Isso é incongruente. Tudo isso é ultrajante. Isso é vergonhoso. Tudo sobre isso. É uma reação vergonhosa do filho que vê a coisa toda como vergonhosa. A propósito, uma pequena nota aqui. Você matou o bezerro gordo por ele. Na verdade, não. O bezerro engordado não foi realmente morto para o filho. Ele foi morto para o pai. O pai é quem recebe o crédito. Ele é o reconciliador. Ele determina quem será reconciliado e em que termos. Foi ele quem correu, abraçou e beijou. Realmente foi uma celebração do pai. Mas sua raiva o cegou completamente. E ele não conhece nada sobre seu pai. O pai é a figura principal da festa. É o pai que todos eles estão honrando por esse perdão amoroso. E o povo aceitará o filho mais novo porque é contra a convenção aceitá-lo. Seria contra a norma aceitá-lo de volta, sob essas condições. Mas eles vão porque o pai o aceitou. E assim é realmente o pai que está sendo celebrado. Assim como no final, no céu, a alegria do céu, a eterna alegria dos anjos e todos os remidos que se reúnem ao redor do trono de Deus, e até mesmo a alegria de Deus, é a alegria que vem ao próprio Deus por ser o reconciliador. Quando formos para o céu, a direção do nosso louvor não será para os pecadores, será para o Salvador. Então aqui está este grande banquete e toda a celebração em homenagem ao Pai. E aqui, ao mesmo tempo, está este filho que desonra o Pai simultaneamente. É a imagem. A festa simboliza todos os pecadores que se reuniram ao redor de Deus para honrá-lo por sua salvação. E do lado de fora estão os fariseus, que estão desprezando Deus Pai em Cristo. Então há uma resposta vergonhosa de outro ângulo, versículo 31. Ele disse a ele: meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Que resposta terna! Aquilo seria vergonhoso aos olhos dos aldeões. Eles diriam: espere, você deveria, enfim, alguém dar um tapa nesse cara. Quer dizer, chega, basta. Essa misericórdia está ficando um pouco exagerada aqui, por favor. Mas ele diz: meu filho, tecnon, 8 vezes nesta sessão, huios, a palavra mais formal para filho. Tecna, meu menino, meu filho, está falando com amor e misericórdia dolorosa, angustiante e compassiva. Ele fala com ele em termos carinhosos. E esse é o coração de Deus para com um hipócrita miserável. Uau! Existe alguma dúvida sobre Deus ser um Salvador amoroso e compassivo? O filho não usa nenhum título, nenhum respeito. O filho ataca a virtude, a integridade, a justiça e a retidão do pai. O filho está dizendo com efeito: você precisa ser perdoado por mim pela conduta ultrajante, injusta e desonrosa que você cometeu. E aqui você vê a paciência de Deus com os pecadores, mesmo os hipócritas. Às vezes, você sabe, é mais fácil ser paciente com pródigos do que com hipócritas. Eu vou confessar isso. Todos nós amamos uma grande história sobre um pecador perverso e ultrajante que se converte. Mas não ficamos tão empolgados com um hipócrita que se converte. E é claro, isso é ainda mais raro. As pessoas que estão na religião falsa não aparecem com a mesma frequência. De fato, apenas como uma nota de rodapé, não está escrito em nenhum dos 4 evangelhos que um fariseu creu em Jesus e foi salvo. Nicodemos era fariseu, e isso implica que ele veio, Mais tarde, Paulo, o fariseu, foi salvo na estrada de Damasco. Esses são os únicos dois. Mas ele diz: olha, meu filho, termos agradáveis. Você sempre esteve comigo. O pai sabe que ele está distante. Você esteve comigo superficialmente. Tudo sempre esteve disponível. Está tudo aqui. Eu sempre penso nisso quando penso em pessoas que interpretam mal as escrituras. Sabe, seitas, religiões falsas, está aqui. Está tudo aqui. Você sempre teve isso. Se você sempre quis um relacionamento comigo, eu estava aqui, e tudo que tenho estava aqui. E veja o que ele diz: tudo que é meu é seu. Eu nem preciso dividir. E aqui está a imagem da magnanimidade de Deus e a infinidade de sua graça e seus recursos. É tudo para todos que vêm a ele. Nunca será sua por sua atitude. Nunca será sua por obras. Você nunca a conquistará, mas está aqui. Se você quiser estabelecer um relacionamento comigo. E o versículo 32 volta ao tema principal. Tivemos de nos divertir e nos alegrar. Nós tivemos de. Não é como se tivéssemos uma opção. Porque seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não tínhamos escolha. Por quê? É isso que causa alegria em Deus. Esta é a alegria do céu. Não pode ser restringida. Não pode ser atrasada. Não pode ser adiada. Pode ser subjugada, não pode ser mitigada, não pode ser diminuída. A alegria divina é liberada quando um pecador se arrepende e é reconciliado. E a alegria do céu será liberada não apenas para um pródigo, não apenas para alguém imoral, irreligioso e flagrantemente pecador, mas para pecadores secretos, rebeldes, os religiosos, os morais, os hipócritas, aqueles cuja rebeldia está toda por dentro. Deus está dizendo aqui, Cristo está dizendo: eu saio para a rua pelo pródigo e saio para o pátio por você. Eu me humilho e assumo a vergonha pública pelo pródigo, e eu me humilho e assumo a vergonha pública por você. Venho com compaixão, amor e perdão. E estou pronto para abraçá-lo, beijá-lo e lhe dar uma plena filiação, com todos os seus privilégios, não apenas se você for pródigo, mas mesmo que você seja um hipócrita. Ele realmente o convida para a salvação. Você pode ir à festa se quiser, se reconhecer sua verdadeira condição espiritual. Se você voltar para casa, poderá se apossar de tudo que sempre esteve lá. O filho mais novo ficou impressionado com a graça de seu pai. Imediatamente confessou seu pecado, confessou sua indignidade nas maneiras mais magnânimas e recebeu perdão instantâneo, reconciliação, filiação, todos os direitos e privilégios que o pai tinha à sua disposição para dar. Ele entrou na celebração da alegria do pai, que é a salvação eterna. E como eu tenho dito, essa alegria continua no céu para sempre. O filho mais velho, a mesma ternura, a mesma bondade, a mesma misericórdia, lhe foi oferecida a mesma graça, mas ele reage com ressentimento amargo, ataca a virtude, a integridade do pai. E seu pai faz um apelo final: meu filho, está tudo aqui, tínhamos de celebrar, implícito, e também celebraremos por você, se você vier. E a história para no versículo 32. Não é estranho isso? O que você tem em mente agora? Tem uma pergunta? Eu tenho. Isso não é um fim. O que aconteceu? Certo? O que ele fez? Você não termina uma história sem fim. É, e acho que este é, mais um de uma série de choques. Depois de tudo isso, você está esperando. Você está esperando, você está esperando e a história para. E você sabe, se você estivesse ouvindo a coisa toda, diria: vamos lá, é como uma piada sem o final engraçado que dura muito tempo. Estamos todos dizendo a mesma coisa. O que ele fez? O que o filho mais velho fez? Os convidados estão lá, eles estão esperando, eles sabem o que está acontecendo lá fora, porque a palavra está entrando. O que ele fez? Os convidados estão esperando. Eles querem saber se ele entra. Tendo abraçado e beijado o filho mais velho, que se arrependeu, eles querem saber se ele se humilhou, se caiu diante de seu pai e buscou graça por sua longa hipocrisia e serviço amargo. Eles querem saber se ele foi perdoado e reconciliado, e gostariam de ver o pai entrar com o braço em volta do filho, trazendo-o para a mesa principal e sentando-o ao lado do irmão. Isso não seria ótimo? Agora é isso. Você sabe, existem muitas histórias como essa. Você simplesmente escreve seu próprio final. Aliás, apenas do ponto de vista técnico, a história é dividida em duas partes. A primeira metade tem 8 estrofes e apresenta o irmão mais novo. A segunda metade tem 8 estrofes e elas têm 7 estrofes. Quero dizer, e apresentam o irmão mais velho. Deveria ser 8 e 8, mas são 8 e 7. E na simetria da história existem muitas coisas técnicas que mostram a simetria da história, que eu não mencionei. Mas você tem 8 e de repente, estranhamente, você tem 7. E assim, mesmo ouvindo a história, lendo a história, você diria que deveria ser 8 e 8, porque essa seria a simetria que seria projetada nesse tipo de prosa do Oriente Médio. O fim não está aí, falta uma sessão. Agora, eu adoraria escrever uma. Acho que talvez isso fosse bom. E o filho mais velho caiu de joelhos diante de seu pai, dizendo: "Me arrependo pelo meu serviço frio sem amor, meu orgulho e egoísmo. Perdoe-me, pai, faça de mim um verdadeiro filho. Leve-me ao banquete." Nesse momento, o pai o abraçou e o beijou, levou-o e sentou-o à mesa por seu irmão. E todos se alegraram com os filhos que haviam sido reconciliados com o pai amoroso. Eu gosto disso. Ou talvez outro, mais curto. O filho, vendo o amor, a compaixão e a graça de seu pai, caiu em si quanto ao seu coração perverso. Foi humilhado, arrependido e reconciliado. Mas querem saber? Não escrevo o fim. Quem escreveu o fim? Os fariseus escreveram o fim. Aqui está o fim que eles escreveram. E o filho mais velho, indignado com o pai, pegou um pedaço de madeira e o espancou até a morte na frente de todos. Esse é o final que eles escreveram. Essa é a cruz. E foi o que eles fizeram, apenas alguns meses depois disso. E a propósito, parabenizaram-se pelo ato justo que preservava a honra de Israel, o judaísmo, a verdadeira religião e Deus. Oremos. Que coisa irônica, Deus, é que o pai que deveria ter espancado o filho seja espancado até a morte no maior ato de maldade que o mundo já viu. E, no entanto, e ainda, ó Deus, daquele horrível final de matar seu filho com madeira, veio nossa redenção. A solução vergonhosa final da história é a cruz, mas disso tu operaste nossa redenção. Pois naquela cruz ele morreu para carregar nossos pecados. E o que os líderes de Israel intentaram para o mal, tu intentaste para o bem. Agradecemos por esta gloriosa salvação. Enquanto a cabeça de vocês permanece inclinada por apenas um momento, não sei onde você se vê nessa história. Estamos todos lá. Ou você é o pecador aberto ou o oculto, ou algum grau disso. Ou você foi restaurado ao pai e realmente se identifica com o coração do pai. Você é uma daquelas pessoas na festa. Você se reuniu em volta dele como um dos redimidos para celebrar. Espero que seja verdade. Mas se você ainda está distante de Deus, vivendo em pecado, ou distante de Deus, vivendo em rebeldia secreta, corrupto por dentro, venha ao pai que carregou a vergonha por você, que desceu e correu pela rua para abraçá-lo e protegê-lo da vergonha que você merece, que saiu noite adentro, que deixou seu trono para defender um hipócrita. Este é o nosso Deus gracioso e bom, que se deleita na misericórdia e encontra sua alegria no perdão.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.